10 horas e 35 minutos, 10h35, está no ar mais uma edição do nosso CBN Paraná, edição dessa segunda, 9 de dezembro, CBN Paraná, que é o nosso giro de informações, conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Homem morre em grave acidente na BR-163 em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre este acidente. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Esse gravíssimo acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira na BR-163 em Cascavel, próximo ao distrito de Sede Alvorada. Essa batida envolveu um veículo utilitário, um carro e também um caminhão. O carro seguia na rodovia sentido a Toledo, quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e ainda bateu no utilitário que trafegava sentido Cascavel. O carro rodou na pista e foi atingido por um caminhão que também seguia sentido aqui a Cascavel. Com o impacto da batida, o veículo de passeio capotou e ficou completamente destruído. O motorista do carro foi socorrido, mas morreu ainda no local do acidente. O corpo ficou preso às ferragens. As equipes do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar o desencarcerador para retirar a vítima. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo. No utilitário, uma pessoa ficou ferida. Atenderam a ocorrência ambulância e médico do SIAT, caminhão autobomba, tanque resgate e também oficial de área do Corpo de Bombeiros, além da Polícia Rodoviária Federal. Por conta da pista molhada e da neblina, a visibilidade fica comprometida e a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que os motoristas redobrem a atenção ao trafegarem pelas rodovias. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. É fundamental redobrar a atenção a acidentes graves nas rodovias aí nesse fim de semana, entre eles este, né? Este homem morreu nesse acidente na 163 BR que passa por Cascavel, no oeste do estado. Por falar em tempo fechado, em chuvas, subiu para 13, né? O número de municípios afetados pela chuva no estado. É o último balanço da Defesa Civil Estadual. Os detalhes com Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba. Bruno, um bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Pois é, até ontem eram 10 municípios. A corporação segue analisando a situação nas regiões atingidas pelos temporais aqui no estado. Nas cidades de dois vizinhos, Francisco Beltrão, Pinhais, Ponta Grossa e Rebouças, as ocorrências foram de alagamentos. No município de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, 650 casas foram danificadas. Nos municípios de Campo Largo e Malé, houve registro de inundações. Em Ampere e Foz do Iguaçu foram registradas ocorrências de vendavais que afetaram 12 pessoas. Em Cruzeiro do Oeste, a Defesa Civil anunciou a ocorrência de deslizamentos que afetaram 26 pessoas, deixando duas desalojadas e danificando duas casas. Nas cidades de Paulo Frontin e Salto do Lontra, as ocorrências foram de enxurradas. Em Curitiba, a Defesa Civil registrou uma erosão de margem fluvial e 4 casas foram destruídas. O boletim mais recente indicou que a capital teve, entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira, precipitação acumulada de 14,4 milímetros. O boletim da Defesa Civil aponta que 186 pessoas foram afetadas pelos temporais no estado. 26 ficaram desalojadas e 661 residências foram danificadas. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o SIMEPAR, apontou que a madrugada desta segunda-feira foi chuvosa em várias regiões do estado. Há destaque para a continuidade da precipitação elevada, que pode provocar novos transtornos. Lembrando, o telefone da Defesa Civil é o 199 e a orientação é enviar uma mensagem para o WhatsApp. É DDD 61 2034 4611, DDD 61 2034 4611, que é da Defesa Civil, para receber alertas sobre condições climáticas no local onde você reside. A população também pode enviar uma mensagem em SMS com CEP para 40199, ou 40199, com o objetivo de receber mensagens de texto com alertas meteorológicos. O alerta de chuva e deslizamento segue também principalmente para a região do litoral e Serra do Mar, onde a BR-277 segue parcialmente interditada pela concessionária responsável, a EPR Litoral Pioneiro, por conta, então, de um desmoronamento de pedra que aconteceu no último sábado. Lembrando que no dia 25 de novembro, O trecho, localizado no quilômetro 43, na pista sentido Paranaguá, já havia registrado um desmoronamento. A rodovia segue com tráfego em pista simples. Uma faixa descendo para o litoral, uma faixa subindo para Curitiba, o que exige atenção dos motoristas. A concessionária informou que, nesta segunda-feira, técnicos avaliam as condições do local para que o trabalho em campo seja retomado com segurança, pois a chuva segue em todo o trecho de serra. A empresa ressalta que a mobilização para o andamento dos trabalhos continua e no local está sendo instalada uma contenção metálica para evitar, então, riscos aos motoristas. Informação atualizada, então, sobre a situação da chuvarada no estado. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações e esse balanço da chuva aqui no estado do Paraná. Um motorista foi preso após cair em um córrego. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, explica essa história. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes aí do CBN Paraná. A situação aí por conta das chuvas que acabou terminando de uma forma inusitada, né? Está preso o motorista de um carro que caiu em um córrego na região do bairro Boa Vista, aqui em Ponta Grossa, na madrugada de ontem. Ele foi salvo de um possível afogamento por policiais militares e encaminhado para o atendimento médico na unidade de pronto atendimento à UPA Santana, antes de ser detido. Isso porque a Polícia Militar informou que, durante a verificação de dados desse motorista, constatou que ele, que tem 58 anos, era procurado pela Justiça. Após receber a alta hospitalar, ele foi levado para a cadeia pública Hildebrand de Souza, onde deverá cumprir sua pena. No momento do acidente, o homem estava acompanhado de uma passageira que conseguiu sair do veículo, um Ford Fiesta, que tombou e ficou parcialmente submerso. A mulher pediu ajuda à Polícia Militar e informou que o motorista estava preso no carro e corria risco de afogamento. O resgate foi realizado pelo pelotão de choque do 1º Batalhão da PM. O condutor apresentava ferimento na cabeça, baixa consciência e estado letárgico. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel, SAMU, e do Corpo de Bombeiros com SEAT também foram acionados para o atendimento das vítimas. Sem risco maior, foi encaminhado para atendimento, foi liberado, mas não foi para casa, acabou indo direto para a cadeia. Não dirigiu bem, caiu no córrego e acabou sendo preso, Luciano.
Tá aí, então. O cidadão cai no córrego e acaba preso. Informação que nos traz aí o Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Outra situação inusitada é a seguinte: a Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora, até aí tudo bem, né? Fabricada com impressora 3D, isso foi em Sarandi. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia também para quem nos acompanha. Essa apreensão dessa submetralhadora de fabricação caseira que foi confeccionada usando uma impressora 3D foi feita pela Rotan. Um homem de 24 anos, acusado de tráfico de drogas, foi preso no mesmo endereço onde essa arma foi encontrada. E a arma funcionava, tá? Ela foi feita ali na impressora 3D e com toda a funcionalidade de uma arma normal. A ação aconteceu depois de uma denúncia anônima. Além dessa arma, os policiais também apreenderam cocaína e uma lata de cerveja modificada que era usada como esconderijo para drogas. Esse recipiente estava guardado dentro da geladeira e tinha um compartimento interno que dificultava a identificação desse conteúdo ilícito. O homem que foi preso tem uma extensa ficha criminal, incluindo passagens por tráfico de drogas, porte de arma de fogo e por homicídio. Luciano.
Muito obrigado, tá aí. Então, toda essa extensa ficha criminal que veio junto com esse cidadão que foi preso com essa submetralhadora fabricada com impressora 3D. E a Câmara de Londrina vai realizar sessões extraordinárias para votar mais de 27 projetos de lei. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Deixaram para a última hora 27 projetos. Então, a Câmara vai realizar ao menos 5 sessões extraordinárias até o fim do ano para deliberar sobre 22 projetos de lei que foram protocolados pela Prefeitura e outros 5 apresentados pela mesa executiva da Câmara. Na lista estão 9 projetos de lei complementares ao plano diretor, como Lei de Uso e Ocupação de Solo e o Código de Posturas e a Lei Orçamentária Anual de 2025. As sessões extraordinárias vão ocorrer nos dias 13, 16, 17, 18 e 20 de manhã e depois no dia 19 tem uma sessão normal, ordinária, à tarde. De acordo com o presidente da Câmara, os vereadores estão focados em votar esses projetos de lei ainda esse ano, principalmente para entregar a gestão toda organizada. É importante lembrar que durante as sessões extraordinárias, os parlamentares vão se limitar a deliberar sobre os projetos de lei que constam na convocação e que a convocação não gere pagamento de valores adicionais para eles mesmos. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Reta final, e aí tudo vai meio que atropelado, né? Aqui na capital também nós teremos, por exemplo, no dia de amanhã, terça-feira, 18 projetos de lei a serem analisados nesta que deve ser a maior sessão do ano na Câmara de Curitiba, né? Então tudo fica para a reta final, até porque os vereadores têm pressa, né, para pegar aí o seu recesso de fim de ano e as suas férias. 10h46, e com essas informações nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.